Santo é teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti, ó Pai, porque nós precisamos, nós necessitamos de ti, da tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece os corações que estão aqui nesta noite. Senhor, que sonda, o Senhor vai no mais profundo, no oculto, no escondido, onde ninguém conhece, mas o Senhor sabe, Pai. E através da tua palavra, que o Senhor esteja alcançando, que o Senhor esteja respondendo, Senhor, todas as perguntas, indagações dos corações. Pai, em nome de Jesus, não deixa que ninguém saia daqui sem a resposta do Senhor, sem o teu conforto, sem o teu consolo, ó Deus amado, sem, Senhor amado, Deus querido, a tua presença, Senhor. Que a tua presença seja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Quando chama, é uma grande responsabilidade, né? E eu quero te dizer nessa noite o que o Senhor está mandando dizer para você. Deus, Ele ouve a voz da tua oração. Deus está ouvindo a voz da tua oração. E eu vou falar que Deus ouviu a voz do menino, né? Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus ouviu a voz do menino e Deus ouviu a voz da sua oração, do seu coração. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 21. Deixa eu só ver o horário aqui. Gênesis capítulo 21, verso 8 a 21. Vamos ler só o 13. Vamos ler o 11 em diante, tá? Para não perdermos muito tempo. Então, diz assim, capítulo 21, verso 11. Diz assim: pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-lhes às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. Afastando-se, foi sentar à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dela, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Amém? Até aqui. Então, nós vamos... Essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite, né? Abra o seu coração para receber. Ele diz assim, não vou ler toda a história. Deus fez uma promessa a Abraão que daria um filho, a descendência dele, né? Dele descenderia, os herdeiros dele. Só que a sua mulher é estéril, eles já eram já de uma idade. E o que a Sara faz? A Sara não soube esperar a promessa de Deus. E ela entrega a serva. Aquele tempo, se a mulher era estéril, pela lei, aquele tempo, ele poderia ter a sua serva. Só que quando nasceu a promessa, que era o filho da promessa, E ela começa a ter aquele embate, né? O Ismael, que era o filho da carne, ele começa a ter intrigas com o Isaac. E aí Sara fala, olha, manda fora, lança fora essa escrava, né? O que está escravizando também a nossa vida. E Abraão, parece que é uma coisa injusta, né? Nossa, mas a mulher deu um filho, agora vai mandar embora. Mas Deus falou assim, ouve o que Sara está dizendo, né? E Deus, porque Deus havia feito, no verso 13, Deus tinha feito uma promessa, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Parece que Abraão ali foi um homem frio, né? Ele colocou, queridos, um odre de água e alguns pães e mandou a serva ir para o deserto, né? O deserto, o que é lugar de deserto? Lugar árido, seco, não é um lugar frutífero. Então, parece assim, estou condenando eles à morte. Mas Abraão se apegou nessa promessa, que Deus falou, se ele ia ser o descendente, ele não ia morrer no deserto. Então, Abraão foi seguro naquele momento e despediu Agar. E aqui a gente vai entender o porquê, né? Muitas vezes, queridos, nós passamos por provações e nós não entendemos, não é? Você não é diferente do que eu. Eu pergunto, Deus, eu não estou entendendo. Né? E muitas vezes eu falo assim, Deus, parece que quando você sai de uma luta, você está, né, vibrando, está absorvendo a tua vitória e de repente vem outra e você não entende. É, mas eu quero te dizer, que Deus falou comigo e tem falado comigo e falo para você, o que eu faço agora, tu não sabes, mais tarde você vai entender. Amém? A luta que você está passando agora, você não entende, mas lá na frente você vai entender o propósito, aquilo que Deus está fazendo, o que Deus está te preparando para algo maior e melhor. Mas há necessidade de passar pelo deserto. O deserto não é lugar de morte. O deserto é um lugar de milagres. Amém? E aí, com essa promessa, Abraão tomou coragem e mandou embora a escrava e o filho, só com um pouco de água e alimento, porque ele cria que Deus ia fazer milagres. Deus de promessa. O que é promessa? A promessa é algo que foi prometido, é um compromisso oral, né? Então, nós fazemos promessas, mas nós quebramos muitas vezes, né? Nós não honramos com a nossa promessa. Mas Deus não, Deus é fiel. O que é o fiel da balança é aquele que dá o equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. Quando ele fala, quando ele promete alguma coisa, você pode esquecer, mas ele não esquece. Ele não esquece, ele cumpre, porque ele fez um compromisso com você oral. Como que Deus dá suas promessas para nós? Como que ele fala? Através da sua palavra. A palavra de Deus tem várias promessas que nós temos que tomar posse, porque Deus vai cumprir. E às vezes você esquece. Muitas vezes eu já pedi coisas para Deus e esqueci. E, de repente, Deus vem e cumpre. Aí eu falo, olha, é verdade, Deus, eu tinha pedido lá atrás, né? E Deus, ele não esquece, fica registrado no céu, querido. Fica registrado no céu o teu pedido. E Deus, ele ouve a voz da tua oração. O verso 16, vamos ver lá, continua no capítulo 21, verso 16, e diz assim, que Agar afastou-se e foi sentar de fronte, distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou, né? Afastou-se um tiro de arco. Então, fui ver que um tiro de arco é 100 metros. Então, ela colocou o filho, né? Ali já tinha acabado a água, acabou todos os recursos. O mais difícil para a gente como mãe é ver isso, seu filho necessitando de alguma coisa e você não puder fazer nada. Então, ela deixou ele debaixo da árvore e falou, não quero ver ele morrer. Ela afastou a distância de 100 metros de frente e ficou ali esperando a morte, né? estava no deserto. O deserto não tem recursos nenhum. O deserto, nós não vemos humanamente recursos. É lugar humanamente de morte, de condenação, de bichos peçonhentos, né? de feras durante a noite. Não tem nutrientes, não tem água, não tem a base que você precisa. Mas é no deserto que Deus opera os milagres. Aí que aconteceu? Ela pôs o menino e diz que levantou a voz e chorou. Interessante que o verso 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Né? Olha que Deus, aqui a palavra de Deus não diz Deus ouviu a voz de Agar. Deus ouviu a voz do menino. E por quê? Porque eu fui ver, porque o menino era filho da promessa. Amém? Deus havia prometido que esse menino ia ser também descendente de Abraão. Ele era o descendente, era a aliança de carne, porque ele saiu de Abraão. Era da egípcia com Abraão, mas Isaac era aliança espiritual, porque era de Isaac, era de Abraão com Sara. Os dois eram descendentes, os dois eram da tribo, né, de Israel. E diz assim que Deus ouviu a voz do menino. O menino devia estar ali, né, mais ou menos a idade dele, dizem que é entre 16 e 17 anos, imagina um adolescente que sente fome, né, e estava ali com fome, com sede, e não entendendo nada do que ele estava passando. Mas por que eu não pedi para nascer? Né, as revoltas dos adolescentes, estava ali chorando. E, de repente, Deus falou assim: eu ouvi a voz do menino. Eu quero te dizer nessa noite, Deus tem ouvido a sua voz. Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido, sabe por quê? Porque você também é filho. Aleluia! Assim como Ismael, ele também era descendente, ele era filho. E a palavra de Deus diz que nós somos enxertados, nós não somos a oliveira verdadeira, nós somos enxertados, e em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Então, você, quando aceita e reconhece esse sacrifício do Senhor Jesus, você faz parte da descendência de Abraão também. Então, você é filho de Deus, e Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido quando você está ali, às vezes, à noite, né, sozinho, e você tem chorado as suas lágrimas. Deus tem ouvido a sua oração, porque você é filho da promessa. Amém? E diz aqui, continuando no verso 17... Isso é tremendo, né? Quando eu leio, cada vez que eu leio, me emociono. Ele diz assim: o anjo de Deus chamou do céu Agar. O anjo de Deus, era tão urgente aquele milagre que ela precisava, que o anjo de Deus chamou dos céus. Deus está respondendo. Agar, ela chora com a sua voz de choro, levantou a sua voz, clamou, e o anjo de Deus, ou a resposta veio dos céus. Eu quero que você olhe na sua Bíblia, esse anjo de Deus. A palavra anjo está com letra o quê? Minúscula ou maiúscula esse A? Tá? Maiúscula? Então, esse anjo de Deus é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Quando a palavra anjo está de letra maiúscula, ele quer dizer que o próprio Jesus, isso chama teofania. Teofania quer dizer aparição, né, de a divindade. Jesus, o próprio Jesus, ele respondeu, ele chamou Agar. Agar, não temas, não tenha medo. Não tenha medo, Agar. Põe o teu nome aí, não tenha medo. Silvia, não tenha medo. Eunice, não tenha medo. Isabel, não tenha medo. Aline, não tenha medo, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Não falou assim: Deus ouviu a sua voz, Agar. Deus ouviu a voz do menino, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma promessa, eu dei uma palavra sobre a vida desse menino, e eu, por, Eu sou fiel para cumprir. E eu estou dos céus enviando a resposta para você nessa noite. Aleluia. Ele ouviu a voz do menino. Aonde está? E aí no verso 18, o que, que acontece? A palavra aqui, duas palavras interessantes. Ele diz assim, ergue-te. O que é ergue-te? Se levanta, né? Se levanta. Ela estava exausta, ela estava cansada, estava com sede, ela estava com fome. O nosso organismo, ele pode ficar vários dias sem comer, mas sem beber água, não. Porque vai entrando em falência os seus órgãos, né? Porque a porcentagem maior do nosso corpo é de líquido, é de água. Nós precisamos dessa água. E aí ela já estava exausta, estava ali sem o nutriente da água que ela precisava. Mas ele falou assim, levanta, se levanta, se levanta nessa noite. Você que chegou aqui cansado, você que está às vezes cansado de orar por algo que você tem clamado ao Senhor, e você está cansado de orar por aquele pedido e não vê a resposta, eu quero te dizer nessa noite, se levanta, se levanta, se levanta, que Jesus está aqui para dizer para você, se levanta nessa noite, ergue-te. Por que ele falou para ela se levantar? Porque havia alguém que precisava dela, havia alguém que precisava dela, e falou assim, levanta, ergue-te, se levanta primeiro, e depois vai levantar o rapaz, amém? Como é que eu vou ajudar outras pessoas se eu também não estou bem? Então, Deus falou isso comigo também hoje, se levanta, né? Fica em pé, fica firme para você poder ajudar as outras pessoas. Então se levanta, levante o rapaz, segura ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E no verso 19 diz, abrindo Deus os olhos, ela viu um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Não é? Então, quando aqui é outro ensinamento. Quando nós estamos na luta, nós, muitas vezes, nós choramos, nós estamos tão envolvidos com aquela situação aflitiva que nós, nossos olhos, eles embaçam. Né? Tem um, acho que um cântico que fala que as lágrimas, elas fazem embaçar os seus olhos. Quando você está chorando, seu olhar fica turvo. Então, ele abriu naquele momento, quando ela se levanta, ela toma a posição, ela obedece, ela se levanta diante daquela situação. Ela já tinha bebido água? Não. Mas Deus renovou as forças dela, colocou ela de pé e abriu os olhos espirituais. E quando ela abriu os olhos, ela viu o poço de água, ela viu a solução, ela viu o milagre que estava à sua frente, né? E diz assim, era um poço de água. Indo lá, o que eu achei interessante nesse verso, é coisa de mãe mesmo, ela encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ela, como mãe, devia beber primeiro, né? Falar, estou com sede, eu vou beber água, depois eu vou dar. Mas ela foi, ela tomou força, se levantou, ela encheu de água e deu para o rapaz, né? E depois ela acredita que ela bebeu. Então, assim como Agar, tem muitas pessoas que precisam de você, tem muitas pessoas na sua família que precisa que você esteja de pé, que precisa que você se levante. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar curtindo as situações, as dificuldades, mas se levanta nessa noite. O poço de água viva está à sua frente. Abra os seus olhos espirituais. A água viva, a água da vida está na sua frente. Quem é a água da vida, queridos? É Jesus. Jesus é a água viva. Essa água, se você beber, nunca mais você vai ter sede. E você precisa beber dessa água. Você precisa estar saciado desta água. Você precisa estar nutrido com esta água, para que através da tua vida você possa jorrar rios de água viva, que vá também matar a sede de outras pessoas. As pessoas estão olhando para você, A sua família olha para você. Eles têm muitas pessoas que dependem de você, da sua vida, sabia? Sabia disso, que as pessoas estão de olho em você? Sabia que no seu prédio, na sua casa, os seus vizinhos estão de olho em você? Eles não falam, mas eles ficam te observando, analisando. Eles sabem da sua vida. E, de repente, das situações que você passa, ele fica de olho para saber qual vai ser a tua reação. Ah, como é que será que ela vai sair dessa? Só quero ver, não é? Está ali torcendo para ser o teu fim, teu mal. Mas você tem a fonte da água da vida no meio do deserto. O deserto não é para a tua morte. O deserto é para Deus operar milagres na sua vida. Para que os milagres sejam sobrenaturais. Né? Quando eu estou aqui com sede e tenho um copo, eu posso beber. Matei a minha sede. Eu alcancei, mas havia um poço que é distante, né? Então, aquele momento, ela não podia fazer nada, não dependia da força humana, não dependia de uma ação humana, ela estava num ponto tão vulnerável que ela não podia fazer nada, e aí que Deus age. Quando você não pode fazer nada, quando humanamente você não pode fazer nada, é aí onde Deus entra com os milagres dele, né? Porque aí você não pode dizer, ah, foi eu que fiz, foi a minha força. Não, ali foi sobrenatural, algo que acontece acima do normal e do natural, isso se chama milagre. Né? Então, deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de milagres, amém? E Deus ali promete que faria dele um grande povo. Como eu disse, ele era aliança de carne, ele descendeu de Abraão. A promessa estava em Abraão, mas ele saiu de Abraão. Abraão foi participante da geração de Ismael. Né? E Deus cumpriu a promessa na vida de Ismael. O nome Ismael quer dizer Deus ouve. Então ele era filho da aliança da carne. E quem foram os descendentes de Ismael? Né? Sabe quem foi? Quem é hoje, atualmente, os descendentes de Ismael? Vocês têm ideia? Alguém sabe aqui? Quem fez o Instituto Bíblico? Hã? Exatamente. Os árabes, sabia disso? Então, a promessa de Deus se cumpriu. E ele realmente teve 12 filhos, 12 tribos, descendentes de Ismael, que são os árabes, e que são, consequentemente, os muçulmanos. Por isso que é a briga. Né? Então, eles defendem o islamismo, que o filho de Abraão era Ismael, a linhagem de Ismael, né, os muçulmanos, e os judeus defendem Isaac, que veio de Abraão, a linhagem de Isaac, que é verdadeira. Então, os dois ainda há conflito até hoje. Os dois são filhos só que um é filho da aliança, da promessa, e outro é o filho da carne. Né? Ele herdou por causa da promessa que Deus havia falado. Mas, queridos, até hoje há esse conflito entre esses dois povos, mas são da aliança. Então, o deserto não é lugar de morte, lugar de milagre. Né? O que eu fui ver aqui? Só três situações que aconteceu no deserto. Quando nós falamos no deserto, fala assim, já aconteceu isso na minha vida como experiência pessoal. Está passando por lutas e falar assim, meu Deus, me tira desse deserto. Né? A gente quer sair do deserto. Deserto não é um lugar agradável. Deserto não é lugar de fazer piquenique. Né? Deserto não é lugar de vamos fazer um turismo, encher o ônibus e vamos para o deserto. Não. Deserto não é lugar seco. E eu falo, Deus, me tira desse deserto. E Deus fala assim, não vou te tirar, mas é no deserto que eu vou operar milagres. Né? E três situações que eu vi aqui no deserto. Quando o povo saiu do Egito, houve necessidade de ele passar pelo deserto. Então, há necessidade de passarmos pelo deserto. Porque Deus queria provar o coração, se a palavra estaria no coração deles ou não. Então, o deserto é o melhor lugar para sermos testados, para ver se nós obedecemos a palavra de Deus ou não. E no deserto, com os milagres que aconteceram no deserto, a coluna, né, a nuvem, né, de coluna que seguia o povo durante o dia, porque era muito quente, chega a 50 graus. Né? E à noite é frio, cai a temperatura, então havia coluna de fogo. É normal nós andarmos ali vendo uma coluna de nuvem, coluna de fogo? Não, isso é sobrenatural e é milagre. E Deus fez aonde? No deserto. Algo visível, algo inexplicável, porque milagres não se explica, né? Então, foi no deserto. Outra coisa que aconteceu no deserto, o povo queria água e não tinha água. O deserto não tem água. E ali foi... Moisés tocou na rocha. O que, que saiu da rocha? Água. Né? Isso é normal? Da rocha sair água? Num deserto? Não, isso é sobrenatural. É um milagre do Senhor. Amém? E Deus mandou o que mais? O maná. O maná caía do céu no deserto. Né? Isso é normal? Caiu uma sementinha do céu e essa sementinha você moía, fazia o pão, fazia uma farinha? Não. Mandou cordonize no deserto, mandou alimento. Ah, estou cansado do maná, Senhor. Ah, então vou mandar carne. Comeram até sair pelo nariz, né? Não diz a palavra de Deus. Você não quer carne? Então vai, come. Deserto foi o lugar que Jesus foi levado após o seu batismo. No deserto ele ficou ali 40 dias e 40 noites. É normal ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber? Não. Mas no final diz que os anjos do Senhor o serviam. Isso é milagre, isso é sobrenatural. Amém? Né? Então, irmãs, fica firme. Você está passando pelo deserto, né? Como diz, a porta é estreita. Mas fica firme, porque você vai ser servido pelos anjos. Vai valer a pena passar por tudo isso. Né? Outro exemplo de oração que foi ouvida, nós não vamos ler por causa do horário, mas eu lembrei de Ana. Ana era uma pessoa que não tinha filhos. E aí, como ela também era estéril, o marido tomou Penina e a Penina teve vários filhos. E Ana chorava toda vez diante do Senhor, que ela queria um filho. Ela queria. E aí ela estava um dia orando ali, clamando, nem abria sua boca, né, não sabiam o que ela estava falando. Aí, como o sacerdote viu, achou que ela estava embriagada. Mas ela falou, não, meu Senhor, eu estou pedindo a Deus um filho. Né? E diz assim, no verso 1,17, não precisa abrir, eu vou ler aqui. 1 Samuel 1,17, ele diz assim, então lhe respondeu Eli, que era o sacerdote, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Né? Vai em paz, Deus ouviu a sua oração. Às vezes não precisa nem você falar, mas Deus já sabe o que você está pensando. Salmo 139 diz assim, se você for nos mais altos lugares, Deus ali está. Se você for lá nos precipícios, ali falar assim, aqui... Deus não está me ouvindo, Deus está ouvindo. Deus só não vai ouvir se você estiver em pecado, porque o pecado é que te separa de Deus. Nosso pecado é que nos afasta de Deus. Do contrário, Deus ouviu a oração de Ana, Deus está ouvindo a sua oração. Né? E outro exemplo que eu vi foi do rei Ezequias, Isaías 38, esse eu gostaria que você abrisse. Isaías 38. Ele fala que Deus mandou o profeta Isaías ir falar com o rei. 38. O verso primeiro, depois a gente pula para o 5. Vamos lá. Naqueles dias Ezequias era o rei de Judá, tá? Para você entender. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha, já pensou alguém chegar para você, assim, põe a sua casa em ordem, arruma as suas coisas, põe tudo direitinho, já faz as divisões lá da sua herança, porque você vai morrer. É uma notícia que ninguém gosta de receber. Né? Você gosta de falar assim, ah, você vai ter vida abundante, vai ser próspero, você vai ser rico. Né? E alguém vem com uma palavra dessa para a sua vida. Ezequias, ele não aceitou aquilo. Ele falou, não aceito, Senhor, não me conformo. E aí ele vai, o que ele faz? Ele foi, diz que ele virou o seu rosto para a parede, né? No verso 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. No verso 5 diz assim, Deus falando com Isaías, né? Vai lá, volta, e porque eu ouvi a voz de Ezequias. Eu ouvi a voz de Ezequias, eu ouvi o choro dele. E no verso 5 diz, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Ai, então aqui Deus, ele ouviu a voz de oração, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouviu e Deus viu. Né? São dois verbos aqui. Deus ouve, Deus ouviu as lágrimas e Deus ouviu o choro dele. E por que ele estava chorando? Porque ele estava reivindicando a promessa de Deus na vida dele. Porque ele não tinha herdeiros ainda. Ezequias não tinha para quem passar o seu trono. E ele, naquele momento, ele reivindicou, ele trouxe à tona a promessa de Deus, querido. E quando Deus promete, você pode orar conforme a palavra de Deus. Falar, Senhor, mas a tua palavra diz assim. E Deus, ele vai cumprir. Porque ele é fiel, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. E Ezequias lembrou aquele momento, alguns estudiosos, né, dizem que ele lembrou, ele não podia morrer sem deixar o descendente. Aí Deus deu mais 15 anos, e depois ele teve, depois você lê mais para frente, né, ele teve o descendente, e depois de 15 anos ele veio morrer, mas Deus cumpriu a promessa. Amém? Deus ouviu a voz do teu choro. E Deus tem ouvido a voz do teu choro. Deus tem ouvido a voz. Deus tem visto as tuas lágrimas. Amém? Para encerrar, Apocalipse capítulo 8, verso 5. Apocalipse capítulo 8, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém? Então, essa palavra diz que o anjo tomou o incensário. O incensário, aqui na palavra de Deus, diz que o incenso, é a fumaça que sobe, são as orações dos santos. Então o anjo toma as suas orações, ele recolhe as suas orações e ele leva a Deus. E aí, aqui mostra que Deus, ele ouve a sua oração. Se você tinha alguma dúvida, aqui esse versículo mostra. Depois que ele jogou fogo do altar, ele atirou de volta. Então ele levou, depois ele respondeu. Você leva suas orações a Deus e Deus retorna as suas orações. Ele respondeu com trovões, com vozes, com relâmpago e com terremoto. Então Deus, ele ouve e responde a sua oração. Às vezes Deus vai responder o sim, o não, um espere, mas todos esses elementos são elementos naturais, são elementos que não são feitos por mão humana, mas sim sobrenaturais, né? Alguém consegue fazer um trovão? Não. Alguém faz um terremoto? Não. São coisas da natureza, coisas sobrenaturais, são coisas naturais, né? Então, o anjo tomou o incensário, que são as orações dos santos, e atirou à terra. Houve trovões e houve milagres. Sobrenatural. Quando diz atirou, ele mandou a resposta. Então, deserto é lugar de milagres. E é no deserto que Deus, né, Deus vai mandar a resposta para a sua vida. É no deserto que Deus vai saber o que tem no seu coração, se você guardou a palavra dele ou não. Então ele vai te dar a resposta. Amém? Fecha os teus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Qual é a área da sua vida que você está desfalecida? Está precisando da água da vida para ser novamente erguida, fortalecida. Você tem orado para alguém, né, como eu oro há quantos anos pelo meu irmão? Parece cada vez mais distante. Mas Deus, ele está ouvindo a sua voz. Deus, ele está ouvindo a sua oração. Oh, aleluia. Deus tem ouvido o seu clamor. Você está aqui, às vezes, sorrindo. Você está aqui, as pessoas não dizem que você tem passado na sua casa. Só Deus sabe quando você chega na sua casa, o que você tem enfrentado lá. Mas quero te dizer que nessa noite, Deus, ele está ouvindo. Ele está ouvindo, ele está vendo, ele tem visto as suas lágrimas. E ele está prometendo dar respostas. Através dos trovões, através de algo sobrenatural. E por que que ele tem te passado? Para você se tornar mais forte, para a tua luz brilhar mais, para você poder ir mais longe ainda, para você ter uma maturidade, para você ser mais útil, para que você se fortaleça e que essa água viva você possa levar outras pessoas que dependem de você. E você possa levar essa água da vida. Podia cantar um cântico aqui, pastor? Deus de promessa, Deus de aliança. Vai entregando a sua vida. Vai declarando esse verso. Deus tem feito promessas à sua vida. Deus fez um compromisso com você. Deus fez uma promessa. Oh, não importa o tempo. Aleluia. Deus é o Senhor do tempo. Para Ele um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Ele te prometeu, Ele vai cumprir.
Tudo pode.
Declare essa vez.
Tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Seu coração diz: Senhor meu Deus, aleluia, eu creio, Senhor, na tua promessa. Eu sou filho do Senhor, sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho uma promessa, Senhor. Pai, eu quero ficar firme na tua promessa, Deus, ainda que eu esteja passando pelo deserto árido, árido. Senhor, abra os meus olhos espirituais para enxergar esse poço de água viva. Sacia minha sede, Senhor. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, vidas nesta noite. Levanta o abatido, Senhor. Levanta aquele que está triste, Deus, em nome de Jesus. Aquele que está seco, aquele que não consegue orar, Senhor. Aquele que não consegue mais ler a Bíblia. Está em sequidão, Senhor amado, mas que nessa noite receba da água da vida, receba da água da vida, receba da água da vida, seja novamente frutificado, se levanta, ainda há uma obra para você cumprir, a sua missão não acabou, há uma obra para você realizar. Muitas pessoas estão esperando, depende de você, depende de você, depende de você. Estão secos, estão morrendo de sede, esperando que você vá falar da palavra dele, esperando que você vá levar da água da vida. Em nome de Jesus, se levanta nessa noite, porque Deus fez uma promessa. Ele não volta atrás daquilo que Ele falou, porque Ele não é homem, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Levanta ministério, Senhor, simboliza aquele moço, aquele rapaz, Senhor, ministérios que estão... Senhor, enfraquecido, sem água, levanta ministérios nessa noite. Senhor, rega ministérios novamente. Levanta ministérios que estão seco, estão deserto. Levanta ministérios nessa noite, Senhor. Ministério que o Senhor fez a promessa. Ministérios que não podem morrer. Senhor, levanta nessa noite ministério. Volta a frutificar. Volte a frutificar. Volte a frutificar nessa noite. Em nome de Jesus, se levanta. Há muitas pessoas que dependem de você. Se levanta, se levanta. Há muitas pessoas que dependem de você, que estão com sede, esperando essa palavra, essa água da vida. E você que tem que apresentar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba essa palavra nessa noite. O deserto não é lugar de morte, mas de milagres. Oh, aleluia, o deserto não é lugar, o deserto é apenas uma passagem. O deserto não é para você ficar, é apenas uma passagem, porque o poço está ali para saciar. Para ali, depois Ismael se tornou um flecheiro, ele se tornou um hábil com ministério, uma profissão que defendia aquele poço no meio do deserto. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, se levanta. Deus tem ouvido o seu choro. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem visto as suas lágrimas. Em nome de Jesus, receba essa palavra nessa noite. Toma no seu coração, leve ela para a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.